Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, acorda pra vida. Quinta-feira, 25 de abril de 2024. E a metralhadora da informação chega chegando. Bom dia pra você da Zona Norte, da Zona Sul, você dos Altos, Zona Oeste, Zona Leste, toda a cidade de Ilhéus a partir de agora. Ficando muito que bem informada, com muita informação, prestação de serviço e a sua participação com a gente pelo 739-8829-1029. Participa com a gente!
8829-1029.
Nossa equipe de correspondentes, já todo mundo antenado e preparado para mais um giro regional. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, e no Bola Dentro tem ele, tem Edinildo Braga. E agora, para dar um bom dia, tem ele, rapaz, o repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando,
Marinho.
Chegando, chegando para dar bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga que está do outro lado com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Tá todo mundo comigo, tá todo mundo com Robertinho Scarpita até as 8. Tropa de Elite, Gabriela FM.
É a metralhadora da informação, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. 6:11. Já vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, né? Essa mudança de lua, seu repórter tem aí mexido, né, no nosso tempo. Ontem fez um sol, depois choveu, chuva forte. E quando chove, a nossa cidade enfrenta um problema sério. Inclusive ontem, durante o programa, a gente trazia a notícia da desobstrução dessa rede pluvial. Não apenas na área central da cidade, mas em toda a cidade de Ilhéus. A gente anda, né, nos quatro cantos da cidade e a gente vê a reclamação e a preocupação das pessoas. Os alagamentos não ficam apenas restritos na área central da cidade, mas em toda a cidade de Ilhéus. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, nesta quinta-feira.
E a temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, 29 graus nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, estúdios Gabriela FM, termômetros marcando 29 graus. Nós temos aí 80% de probabilidade de chuva para esta quinta-feira, né? E aí o clima, a gente já viu o astro rei no céu, tem muitas nuvens, né? Pancadas de chuva durante o dia de hoje. Pode chover pela parte da tarde, no finalzinho da tarde, na noite, mas que a agência Clima Tempo mostra aqui que vem chuva hoje ainda, viu? 6:11 na Bahia, 6:11, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Vai se atrasar não, viu? 6:11, as manchetes do programa.
Irmão de presidente de Câmara de Vereadores é morto a golpes de picareta, faca e martelo.
Olha, motoristas relatam prejuízos causados por buracos na Ilhéus e Itabuna.
E fugitivo resistiu prisão, atirou contra os policiais e morreu durante confronto. Fato ocorrido no bairro Nossa Senhora da Vitória.
Ministério Público recomenda a adoção de medidas para proteção de famílias atingidas pelas chuvas aqui em Ilhéus.
Rua do Mosquito, frente ao terminal rodoviário de Ilhéus, clima tenso, intenso barulho de tiros, alto de resistência, extorsão mediante sequestro, porte legal de arma de fogo, um elemento morto, guarnições distrito, Peto 68, Peto 70 e pelotão Teotônio Vilela.
Olha, vai ter festa do trabalhador, seu repórter. Ilhéus estará cedendo duas festas, uma promovida aí pela Força Sindical, através dos sindicatos filiados e o SINZEP na linha de frente, lá no Centro de Convenções, vai ter festa também do trabalhador ali na Ciridião do Val, né? O Sinditax, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. 1º de maio, é dia do trabalhador.
E corpo de Gabriel. Gabriel, do bairro Teotônio Vilela, foi encontrado morto após dias no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado.
Inscrições do Mais Futuro serão encerradas no próximo dia 8 de maio. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos, tem a movimentação do plantão policial e os bastidores da política.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6h14. 6h14. Daqui a pouquinho, entrevista ao vivo com a doutora Luciana Pauletti. É Luciana Pauletti aqui no Tropa de Elite. Olha, na Bahia, fato aconteceu. Irmão da presidente da Câmara de Vereadores, o Crispim Mota de Jesus, ele tinha 65 anos. A presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Eremita Mota, ele foi morto, foi assassinado na residência em que morava, lá no conjunto Feira 7, em Feira de Santana, morto a golpes de picareta, faca e martelo, os golpes desferidos por um vizinho. A mulher de Crispim, Adriele Prates da Silva, foi atingida e socorrida para o hospital. Após ter cometido o homicídio, o autor escondeu na casa onde morava, mas o Pelotão de Emprego Tático Operacional, o PETO, e a guarnição Lobo 40 da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar fizeram o cerco e o prenderam. A delegada Fernanda Gabriela, que autuou o autor em flagrante, afirmou que ele invadiu a casa das vítimas pelo muro dos fundos, matou Crispim e feriu a esposa de Crispim. E de acordo com ela, foram muitos golpes, principalmente na região da cabeça. Na casa havia sangue por toda parte. Então aí esse fato chama a atenção. Feira de Santana, o cara matou o irmão da presidente da Câmara a golpes de picareta, facadas e marteladas. Eu quero mandar um abraço especial hoje ao ex-presidente da OAB Ilhéus, o advogado que entende de INSS, o doutor Martoni Maciel. Martoni Maciel, se sinta abraçado pelo programa Tropa de Elite. Ele que é um advogado diferenciado, Scarpi.
Doutor Martoni, figuraça, viu? Queria mandar um abraço pro Rafael, né? O Rafael Santiago, toda a equipe do CE. Ontem eu pude, né, fazer uma troca de experiências. Ontem foi o dia do jovem trabalhador. E ontem a gente pôde dar uma palestra, Marinho Santos, para os jovens que estavam fazendo, né, esse curso aí do CE. Então foi muito legal ontem justamente poder falar um pouquinho da importância da comunicação, da gente combater as fake news. Fiquei muito feliz nessa troca de experiência. Um abraço para o Rafael e toda a equipe do CE, que atende aí aos jovens que estão sendo inseridos no mercado de trabalho, né? Dos jovens aprendizes, eles já são aí inseridos no mercado de trabalho. Olha, ontem, gente, ontem, aquele casarão ali, Rua Conselheiro Dantas, no centro da cidade, Praça Coronel Pessoa, precisa resolver aquilo ali. Você lembra daquela luta que foi, a Companhia 68 queria se instalar ali, né? E aí surgiu a ideia de teria que dividir o comando com a Guarda Municipal, acabou não dando certo, o prédio continua lá abandonado, o casarão está abandonado e sendo utilizado como ponto de drogas e abrigo de usuários, e nada se faz. E ontem fumaça começou a sair, chamou atenção, seu repórter. E aí o vídeo também circulou nas redes sociais numa velocidade incrível.
É que o pessoal, eles furtam os fios e depois eles adentram o casarão para poder queimar os fios. E aí nessa queima, meu amigo, foi uma fumaça, um fumacê. Meus amigos taxistas ali da Praça Coronel Pessoa se viram assim, os carros, né, a fumaça entrando.
Absurdo, né? Mas é um absurdo.
E chamar a atenção da companhia 68, a Major Joilma, para poder fazer acontecer alguma coisa no antigo Ministério do Trabalho.
Já que a área já foi definida, né, para ser...
Tudo parado, tudo molengo.
Aí a questão daquele processo licitatório, viu, senhor repórter? Aí a questão do trâmite legal, que é a licitação. A partir daí, aí sim, chega-se a conclusão e aí bate o martelo e começa a resolver aquele problema. Até lá tem que aguardar, rapaz. Não dá para acelerar, não, viu? Tem processo licitatório que é lento. 6h19. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí da situação. Um, dois, três carros, né? Vários carros. Motoristas estão reclamando prejuízo. Banco da Vitória. Entre o Banco da Vitória e o Hospital Costa do Cacau. Motoristas relatam prejuízos causados por buracos. Eu também estou preocupado com a Avenida Princesa Isabel, viu? Aquele buraco em frente ao posto de saúde, daqui a pouco ele está tomando metade da pista, senhor repórter. Só faz crescer, rapaz.
Há muito tempo a gente vem falando, vem chamando atenção. Esse buraco daqui já tapou, Scarpita?
Tapou.
Ladeira do Jacaré?
Tapou, né? Fizeram serviço aí. Complicado. Vamos no Zap Zap e dar moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Dando moral pra quem dá moral pra gente, Gilmar Latino Capoeira já tá ligado com a gente. Um abraço pra você, Gilmar. Obrigado pelo carinho da sintonia. Olha, bom dia, tropa de elite. Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu sou o frentista Juscelino do Posto Renascer, mandando um abraço aí pra dona Iraci lá no residencial, ligado no Tropa de Elite.
É a esposa dele, tá, Juscelino, vendo? Estudou comigo.
Foi?
Na cruzada do bem pelo bem.
Pescou também o Juscelino na
Juscelino
sua prova?
Juscelino era o que mais pescava.
Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Hoje eu estou ficando mais velho. Que Deus abençoe o meu dia e o dia de todos nós, hein? Guildo Atacadão do Frango. Ô, Gil, parabéns pra você, viu? Devia dar desconto hoje pra todo mundo, viu? Um abraço. Olha, bom dia, tropa de elite. Isso é um absurdo. Os moradores de Campinhos e Vila Olímpia estão sofrendo pra trabalhar. Só tem um ônibus 6h30 e já chega no centro 8h30. Como é que vai ficar a situação de nós trabalhadores, hein? Que situação é essa, viu, seu repórter? O povo tá sofrendo, meu Deus do céu. Sil em Ribeira das Pedras, Sil, um abraço pra você, tá pedindo um alôzão aí pra mãe dela, né? A Dora, Natália, Vanessa, o Ravi, que é o netinho dela, que Deus abençoe o nosso dia, o dia de todos nós, viu, Sil? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho. Marcos Telles está lá no Nelson Costa, ligado com a gente, um abraço. Pirulito, palhaço Pirulito, bom dia, fala no tropa.
Maravilha, que legal, cheguei, tô chegando com Scarpita e Marinho Santos, o palhaço Pirulito junto com a criançada e com o povão da Gabriela. Bom dia, meu filho, ei, que coisa boa falar com o senhor.
Bom dia, bom dia.
Ô, meu filho, ainda tá uma confusão na Princesa Isabel, ih, agora tá cheio de lama, viu, filho, lama, e não esquecendo do buraco que tá precisando tapar, meu filho, lá no posto médico da Princesa Isabel. Ih, que dureza, eu quero ir tudo tapado, filho. Ficar bom, mas vai ficar bom, graças a Deus vai ficar bom. Eu quero dar os alô para seus amigos ouvintes especial que estão tá ouvindo o seu programa, meu filho. Adriano lá no Malhado, um abração, Adriano. Também Luiz, lá no São José, na Vila Argolo. É também meu amigo Robson, engraxado especial de Léo. Esse é trabalhador, esse jovem, viu? Também Bigodinho, que bigodinho danado de bom. Também Dina, lá no Banco da Vitória, e sua mãe, que Deus abençoe. Também é Chico, da Vila de Cachoeira, o homem do carregador. Um abração, gente. Já fui, o Palhaço Pirulito tá alegre. Que coisa boa que fala com o Palhaço.
Você é uma figura, viu? Palhaço Pirulito. Tem que fazer a melô do buraco. Não tem a melô do buraco, senhor? Porque tá demais. Tá demais. Se for parar pra contar ali, rapaz, a gente sai, passa dos 30, viu? da Saboaria até a saída aqui na Automecânica Elcio. Manda um abraço pra Fátima, fundo de quintal, tá aguardando a gente lá, viu?
Fátima, e o Rubão também, o Rubão que é cunhado do tetracampeão Aldair, do Clodoaldo e também do Célio. Olha, Escarpita, onde você me perguntou, é Dona Zelita da Barra. Dona Zelita é mãe da sargento da Polícia Militar, Érica Gomes. Érica Gomes, que é da CIP Cacaueira e Jacira, na Barra de Itaípe, ouvindo Tropa de Elite. Então aí, Dona Zelita, na Barra, a mãe da sargento PM, Érica Gomes, e amiga Jacira, tá todo mundo ligado na Barra, no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu volto, Scarpa, falando da Rua do Mosquito. Rua do Mosquito, o clima foi tenso. É intenso barulho de tiros, alto de resistência, extorsão mediante sequestro. Inclusive, a criança de colo estava no meio desse sequestro, sequestrada. Porte ilegal de arma de fogo, um elemento morto, guarnições distrito, Peto 68, Peto 70 e Pelotão Teotônio Vilela.
É, rapaz, foi movimentado aí, viu? Daqui a pouquinho também, seu repórter, você traz detalhes aí do homicídio ontem à noite, zona sul da cidade de Ilhéus. Eu vou falar, aqui já está chegando mais outra informação, vai ter o passeio do trabalhador promovido pelo Sintrasul. 1º de maio, dia do trabalhador, Ilhéus, depois de Salvador, é a cidade que realiza aí a maior festa do trabalhador, né? Então nós teremos aí esse passeio do trabalhador promovido pelo Sintrasul. Vamos ter também um evento promovido pelo Sinditáxi. Jailson Nascimento já está aqui, né, dando esse feedback para a gente. Show de prêmios, bilhete R$10 em prol do Sinditáxi Ilhéus, na rua Ciridião Duval. Vai ter aí Paulinho Xoxô, Quequeta, Alain Diniz, Benechô e Almir Francis lá na Ciridião Duval, aqui na região central, né? E a festa promovida pela Força Sindical, com sorteio de prêmios, vamos tentar arrecadar alimentos aí para ser distribuídos para famílias carentes, que vai acontecer no estacionamento do Centro de Convenções. Então, próxima quarta-feira, 1º de maio, a partir das 14 horas, Centro de Convenções de Ilhéus. Aí vai ter Sil Ferrari, Axé Beat, Batuque Bom, Jal, Top Gun, Samba Light. A locução vai ficar por conta do Robertinho Scarpita. A gente já tem um bom tempo aí conduzindo essa festa do trabalhador, viu, seu repórter?
Agora, Scarpita, esse passeio ciclístico aí promovido pelo Sintrasul. O Sintrasul, que é um sindicato importante que gera empregos. O dia e a largada
também,
desse passeio,
primeiro de manhã, tudo
primeiro dia, vai sair de onde?
Tudo dia trabalhador. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações,
mais detalhes,
aí,
né?
Mais detalhes. Então, agora, essa do 1º de maio, né, lá do o dia do trabalhador e da trabalhadora por um Brasil mais justo, lá do Centro de Convenções, é justamente 2 quilos de alimento, pessoal doar. Então pode passar e deixar lá na sede do SINZEP, ali no Carneiro da Rocha, a partir de hoje até o dia 30, né, das 8 às 18 horas. Também lá no Centro de Convenções vai ter um stand armado também para a turma poder deixar esses alimentos não perecíveis, viu, gente, para ser doados à família carente.
1º de maio promete acontecer em Ilhéus, né, Scarpa?
Movimentadíssimo. É como eu disse, depois de Salvador, Ilhéus é a cidade que mais aí promove festa para o trabalhador. Olha, na era lá da Rua do Cânada, que está aqui dizendo: Marinho Santos e Scarpita, por favor, manda os parabéns aí para meu primo, Marcos Assis. Hoje é aniversário dele e é fã do Tropa de Elite. Marcos Assis, um abraço. Obrigado pelo carinho. Vamos pro primeiro giro. Matheus Santos está chegando no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos. Segue chegando com a informação. Bom dia a você.
Bom dia, que bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril, e claro que eu venho chegando com informações aqui para nossa região e também para nossa cidade de Uruçuca. Itacaré, campeã baiana do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2024. A Prefeitura de Itacaré, mais uma vez, foi uma das grandes vencedoras do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora Etapa Bahia. concorrendo em duas categorias: empreendedorismo na escola e inclusão produtiva. A Prefeitura Municipal foi vencedora na categoria empreendedorismo na escola, com o projeto executado na Escola Municipal Nova Jardim Sensorial. A premiação aconteceu na noite da última terça-feira, dia 23, na sede do SEBRAE em Salvador. Representando o município estiveram o prefeito Antônio Dionísio e a primeira-dama Ivonete Damasceno, o secretário de Meio Ambiente Marcos Luede e equipe, a secretária de Educação Jamile Souza e a direção da Escola Municipal Nova, o secretário de Turismo Marcos Japu e os coordenadores da Sala do Empreendedor Itacaré. Agora Itacaré concorrerá ao prêmio na etapa nacional. Então, mais informações você pode estar aí acompanhando aí na página oficial no Instagram da Prefeitura de Itacaré. Olha, um convite especial para Uruçuca. A Prefeitura de Uruçuca, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, convida os produtores de cacau para uma reunião crucial. Juntos será discutido aí a valorização do cacau e suas implicações em nossa região, com foco especial na segurança dos produtores. A sua presença é fundamental. Será dia 29 de abril, às 4 da tarde, na sede do Sindicato dos Produtores de Uruçuca. Então, você está convidado. E olha só que bacana também, a Prefeitura de Uruçuca participou ao longo desta semana do Encontro Urban 95 2024 em Recife, Pernambuco. A presença acontece por meio da Diretoria de Cultura, representada por Lívia Barbosa, coordenadora do Urban 95 em Uruçuca. O Encontro Urban 95 reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários e técnicos da cidade, das cidades que compõem a rede, para compartilhar experiências, aprender, ver e sentir como funcionam as políticas públicas e os serviços para a primeira infância da cidade sede, que nesta edição é Recife, Pernambuco. Estamos aqui a convite do parceiro Fundação Vanli e pela vontade do prefeito Moacir Leite Júnior, que aceitou ter um olhar mais cuidadoso para a primeira infância. Desde que entramos nessa rede tão potente, avançamos em políticas públicas, inclusive sendo um dos poucos municípios a ter o Plano Municipal para a Primeira Infância. O objetivo de estarmos aqui é extrair ideias positivas e aprimorar o conhecimento nas políticas voltadas para os primeiros anos da infância, disse Lívia Barbosa. No oferecimento do Furacão Estúdio, grave seu comercial, 991-33-3911. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui.
Valeu,
Gabriela,
um abraço para você.
Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Até amanhã, Matheus Santos. Já já tem mais um Giro Regional. Daqui a pouquinho a gente convoca a Nath Almeida. Depois tem Manoel Messias, Paulo José. Na volta também, hora do Bola Dentro com o Edenildo Braga. E ainda hoje, entrevista com ela, advogada, empreendedora aí do ramo de turismo, a doutora Luciana Pauletti. É a nossa convidada de hoje. Luciana também é presidente do União Brasil Mulher. Então é um bate-papo muito interessante. Seu repórter, vamos para um rápido intervalo comercial, tomar aquele chocolate gostoso, aquele suco de cacau. Afinal de contas, estamos em Ilhéus e o cacau está com preço bom, viu, seu repórter? É, pai, tá bom, cacau.
Um festival de cacau, roubo de cacau, de amêndoas, de sacos.
Pessoal, tá, tem que tomar cuidado, né?
Preocupado.
É porque o valor do cacau, a saca do cacau, nunca teve, né, um preço tão legal como está tendo agora.
Principalmente na região de Uruçuca. Daqui a pouquinho eu volto. Fugitivo resistiu prisão, atirou contra os policiais e morreu durante confronto.
Ele trocou tiro com a polícia, seu repórter.
Fato ocorrido no bairro Nossa Senhora da Vitória. Detalhes no Tropa de Elite. E ocorreu na rua Sol e Mar, Nossa Senhora da Vitória.
Bom dia, bom,
bom dia,
bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Marinho, senta.
A hora certa, você ligado, Gabriela FM, Tropa de Elite. São 6h42. 6h42, olha, a Polícia Civil deflagrou no dia de ontem a terceira fase da Operação Parieton. É essa Operação Parieton que visa cumprir mandados de prisão, e o Willer Oliveira Souza, vulgo Palhaço, como era conhecido, estava em um imóvel localizado na rua Sol e Mar, no bairro Nossa Senhora da Vitória. E, segundo a polícia, o fugitivo resistiu à prisão, atirou contra os policiais que revidaram e o atingiram. Ele foi levado ainda para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde morreu. As investigações foram conduzidas pelos departamentos de homicídios e proteção à pessoa e especializado de investigações criminais. Palhaço, ele integrava o Comando Vermelho e atuava em Salvador. A Secretaria de Segurança Pública ainda informou que os investigadores, o Palhaço já teria sido condenado a 9 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado por roubo qualificado. Palhaço também era alvo de mandado de prisão por tráfico de drogas. Conforme a Polícia Civil, Willer Souza, o Palhaço, exercia o papel de liderança na organização criminosa. E no imóvel, lá na rua Sol e Mar, no bairro Nossa Senhora da Vitória, onde ele estava, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, aparelhos, telefones celulares, uma caderneta contendo registros das movimentações e contabilidade da venda de drogas. As investigações ainda estão em andamento para identificar e localizar outros elementos envolvidos com o crime organizado. Palhaço se foi, viu, Scarpe? Willer Souza.
Ele foi trocar tiro com a polícia?
Oliveira Souza, o Palhaço.
Foi trocar tiro com a polícia?
Trocando e aí foi
pro andar
de cima.
Viu,
e daqui a pouquinho eu volto falando da Rua do Mosquito, que chamou a atenção da cidade de Ilhéus. O clima ficou tenso, moradores do bairro Teotônio Vilela, intenso barulho de tirombaços, auto de prisão, auto de resistência, extorsão mediante esse sequestro que ocorreu no bairro do Malhado no dia anterior, porte ilegal de arma de fogo, um elemento morto e as guarnições distrito Peto 68, Peto 70 e pelotão Teotônio Vilela. Deixa eu mandar um abraço para o advogado trabalhista que está em Tabuna com rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite, o doutor Anderley Nascimento. Doutor Anderley, segue o abraço do Tropa de Elite.
Gente boa, gente boa. Deixa eu falar aqui de uma promoção bacana em parceria com a Ilhéus 360, o Rotary, né? Jorge Amado vai estar realizando uma feijoada. Feijoada, feijão amado, né? Será realizada sábado lá no Boca do Mar. Boca do Mar. Então reúna-se com pessoas queridas e contribua para uma boa causa. Casadinha R$120. Atrações aí, DJ Arthur, banda Samba Light. E tá rolando uma promoção bacana lá na plataforma Ilhéus 360 Graus. Você vai lá no Instagram, tá certo? Ilhéus 360 Graus, tem que marcar aí, programa Tropa de Elite, Rotary Clube, Ilhéus Rochamato, lá no Instagram. Marcar 3 amigos no comentário desse post. E aí o sorteio vai rolar amanhã, 7h30, aqui no Tropa de Elite. Um abraço, nosso querido Marco Aurélio, toda a equipe do Rotary Jorge Amado. E sucesso aí nesse evento, né? A Feijoada Amado, que vai acontecer sabadão agora, Boca do Mar. Mais informações, 739-9901-5442. É hora de futebol no Tropa de Elite.
Bola dentro.
E aí a gente convoca ele, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Apenas um jogo realizado nesta quarta-feira pela Série C do Campeonato Brasileiro e a vitória do Aparecidense diante do Sampaio Corrêa, placar de 2-0. Na Copa Sul-Americana, Danúbio 0, Atlético do Paraná 1, tá demais o Furacão também na Sul-Americana. O Coquimbo Unido perdeu para o Racing Clube, placar de 2-1. Bragantino venceu o Sport Luquenho 2-0. O Raio Temayapo perdeu para o Belgrano, placar de 2-0. Já o Raio Zuliano também perdeu jogando em casa para o Esportivo Ameliano, placar de 4-0. Agora, os resultados da Libertadores da América, jogos de ontem. Na rodada, o único 0-0 aconteceu entre Alchipato e The Strongets. No jogo do Botafogo, o Fogão brilhou, venceu o placar de 3-1 diante do Universitário. Portanto, 3-1 foi o placar do jogo. O Nacional venceu o Deportivo Tátira, placar de 2-1. O Libertad perdeu em casa para o River Plate, 2-1. O Bolívar venceu o Flamengo, 2-1. Flamengo muito modificado, desfalcado. Tite poupou os jogadores. O time sofreu na altitude e perdeu pelo placar de 2-1 e ocupa agora a segunda colocação no grupo, com o Bolívar na primeira colocação. E o time do Palmeiras conseguiu ontem um excelente resultado, uma virada espetacular. Perdia por 2-0 na altitude diante do Independiente del Valle e conseguiu o empate no finalzinho, a vitória. Palmeiras 3, Independiente del Valle 2, resultado de ontem da Libertadores da América. A bola vai estar rolando hoje pela Sul-Americana, o Nacional do Paraguai, Racing Montevideo, Metropolitanos e Lanús, Always Read e César Vallejo, Fortaleza e Boca Júnior. Que jogão! Fortaleza e Boca, Independiente Medellín, Defensa e Justiça, Delfim e Internacional. Já na Libertadores da América, Cerro Porteño e Fluminense, esse jogo às 19 horas, Cobresal e Talleres de Córdoba, Barcelona de Guayaquil e São Paulo, Palestino e Milionários. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens, em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, hein?
Bola dentro.
E logo mais, às 18 horas, tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Bom dia, você ligado com a gente, hein?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Alô, Gustavo Sodré, aquele abraço pra você no Rio de Janeiro, conectado com a gente. Tá em Caxias? Não, Caxias não, é Madureira. Aquele abraço, Val Mecânico. Alô, Val, aquele abraço pra você. Val Mecânico é uma figura, vizinho, vizinho do Espirro da Barra, viu? E sabadão agora tem aniversariante no Grupo da Amizade, né? É, vamos que vamos, viu? Happy birthday to you. E tem áudios aqui. Começamos com mais uma rodada aqui, a turma falando no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mario Santos.
Bom dia, bom dia.
Nesse programa Tropa de Elite, líder de audiência em toda a cidade de Deus.
Fala, Teles.
Parabenizar a prefeitura, viu? A prefeitura está de parabéns.
Por quê?
Ela faz um buraco hoje, ela conserta um buraco hoje. Menos de um mês, o mesmo buraco está de volta. Parecendo um milagre. No mesmo lugar ele ressurge, ele reabre.
Mas
eu parabenizar a prefeitura, viu? Continue fazendo esse trabalho maravilhoso, porque vocês são mil. Você tá doido, cachoeira.
Valeu, Teles, um abraço.
Bom dia, Relógio Capita e Marion Santos.
Bom dia.
Olha só, a prefeitura tá fazendo uma obra aqui no Joia. E tem uma loja de material de construção que está atrapalhando o serviço da prefeitura. Não quer tirar o material do meio da rua. E aí está lá o trator parado, sem poder abrir a valeta para escoar a água. Eu queria saber onde é que está a fiscalização da prefeitura para poder ir lá e mandar esse rapaz tirar esse material para a prefeitura, para o pessoal fazer o serviço adequado que está querendo fazer, mas não está podendo fazer porque o cara não quer tirar o material que está no meio da rua.
Complicado aí, viu, rapaz? Complicado.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Ô, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, eu gostaria de mandar um alô aí pra Juarez, aqui no São José, que não perde seu programa.
Juarez.
Dona Lene.
Dona Lene.
Maria lá na Rua das Orquídeas. E Maria Preta aqui no São José. E todos que curtem o Tropa de Elite.
Bom valeu, dia. Valeu, valeu, Zélio. Um abraço, Zélio.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. BA-262 é o palco. Ô, meus amigos, chama atenção aí, por favor, das autoridades, da Bamin, da TISA, os responsáveis pelas obras da FIOL. O trecho aqui que foi desviado, onde está sendo construído o elevado, está intrafegável. E eles passam por ali todo dia. Ali não tem encostamento, mas muitas das vezes a gente precisa invadir a pista contrária para não cair nos buracos, entendeu? Fizeram lá uma sinalização sonora onde os ferros estão expostos. Quer dizer, pode a qualquer momento acontecer um grave acidente ali. Será que eles não estão vendo isso? Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai.
Valeu, Samurai, um abraço para você. Tá aí o alerta, hein? Atenção, equipe da Bahia Mineração, viu? Já tem mais uma rodada de áudios aqui na Metralhadora da Informação. Tá todo mundo ligado, hein?
Gabriela FM.
São 6h55 agora. Já tem a Nath Almeida e mais um giro regional. Faltando 5 minutos para as 7. Já também tem entrevista. A doutora Luciana Pauletti, a nossa convidada de hoje. Olha, seu repórter, eu tenho percebido o Partido dos Trabalhadores tentando, né, desvincular do prefeito Mário Alexandre. E não dá pra gente, né, querer tapar o céu com a peneira. O Marão, prestígio junto ao ministro e ex-governador, né, o Rui Costa, desde o início. O Marão venceu as eleições em 2016, começou em 2017. E o Rui foi um parceirão. O Rui chegou a ser chamado até de prefeito de Ilhéus. E agora a gente vê a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores, né, a professora Délia, tentando se desvincular do grupo do prefeito Mário Alexandre. Inclusive, a gente, né, vê um nome do PT que ocupa uma secretaria importante, que é a Secretaria de Relações Institucionais, o Ari dos Remédios. Você lembra do Ari dos Remédios,
lembro,
seu repórter?
Lembro.
O Ari foi secretário, né, do Newton Lima, o ex-prefeito Newton Lima. E aí, o Ari, né, passou um tempo fora, depois volta a Ilhéus dentro da cota do Rosenberg Pinto, que é o líder do governador, do governo na Assembleia Legislativa. Então não dá para desvincular, é a mesma coisa, né? O governo precisa resolver esse problema e não fazer o que fizeram em 2012. Não desceu. Se não tiver um consenso, porque o palanque é um só. O palanque do prefeito Mário Alexandre, que apresentou o Bento como seu candidato, e o palanque do governador Jerônimo com a secretária, a ex-secretária Délia. Inclusive, a gente tem que pontuar o que foi feito, né, de positivo pela Délia nas três secretarias ocupadas pela Délia.
A Délia Pinheiro nunca foi na central de abastecimento, nunca foi na feira.
Tem ido agora.
Tá aparecendo indo, na feira. Tá. Teotônio Vilela nunca apareceu no Teotônio Vilela, tá aparecendo no Teotônio Vilela.
Marinho
com
Santo,
o narizinho
Marinho
arrebitado.
Santo, cuidado com essa língua.
Eu tô falando a verdade. Você já viu a Délia antes na feira?
Não,
central
mas...
de abastecimento?
Não.
Como
não.
Eu vou na feira, dona Edna lá comer o feijão. Visitar meu amigo Gilson Perninha do Ovo, o Chico Pau Torto, Ana Javali, China, o Valdivino do Porco, o Valdivino do Carneiro, o Sergipe da Farinha. Você já viu?
É, tá chegando agora, senhor.
Por aí vai. Box do Lima. E por aí vai.
Um abraço à turma da Central do Malhado ouvindo a gente, a turma também da Feirinha do Guanabara, Central do Hernani Sá. Vamos para mais um giro, tem faturamento e daqui a pouquinho a entrevista de hoje, aqui no Tropa, doutora Luciana Pauletti.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Ibicaraí, a prefeita Mona Lisa Tavares participou na tarde da última terça-feira no prédio do Colégio Ângelo Magalhães, ali o antigo Colégio Ana Nery, da entrega de novo mobiliário para diversas escolas da rede pública municipal. A ação contou também com a secretária de Educação, Miriam Andrade, além de integrantes da equipe de educação local, diretores e vice-diretores das escolas contempladas. Esse novo mobiliário faz parte aí do projeto de restauração de toda a rede pública municipal de ensino e, segundo a secretária municipal de educação, Miriam Andrade, estão sendo investidos R$ 103.330 em móveis para as escolas. Também em Bicaraí, hoje tem vacinação antirrábica ali no box da vigilância, na Feira Livre, das 9 às 13h30. Então, não deixe de levar o seu pet. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Vamos para o treinamento. Daqui a pouquinho a gente fala também do encontro hoje, hein? Comunidade do Pontal com a Embasa. Esse encontro, né, promovido aí pelo vereador Augustão nessa luta Embasa, esclarecendo aí a situação que está, né, deixando os moradores na bronca, bairro do Pontal. Sai daí não, viu? Forte abraço, meu querido amigo aí, doutor Bove, também ligado com a gente. Ligado no Tropa de Elite, até às 8. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e com Tintintas. 102,9. Tá todo mundo ligado com a gente.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Liels, na Bahia, são 7:13, 7:13. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa Tropa de Elite, a doutora Luciana Pauletti será entrevistada a partir de agora. Seja muito bem-vinda e tenha um bom dia.
Bom dia, senhores ouvintes, bom dia Marinho Santos, Robertinho Scarpita, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês.
Bom dia, bom dia. A doutora Luciana esteve conosco, acho que foi em
2020.
Bom, doutora Luciana Pauletti faz parte da Associação de Moradores, é presidente da Associação de Moradores do Jardim Savoia, é empreendedora do ramo de turismo, né, da rede hoteleira da cidade e também preside a União Brasil Mulher. Então vai ser um bate-papo muito interessante. Eu começo a questionar sobre a questão da paralisação, aquele recapeamento, a gente via ali uma via de acesso a todo o litoral norte e uma saída da cidade, duas saídas da cidade, e que parece que o governo esqueceu. Vocês têm notícia se vão retomar ou parou por aquilo ali?
Bom dia novamente. A nossa Associação de Moradores, que é a AMA Savoia, da qual eu me orgulho de fazer parte, estou hoje atuando como presidente dessa associação, uma associação que foi criada por quem ama o Savoia, para quem ama o Savoia. Não tem nenhuma informação sobre a retomada daquelas obras. O que eu posso dizer aos senhores e que está saltando aos olhos, sobretudo de quem mora na Zona Norte, quem trafega pela Avenida Raimundo Sabarreto, é que após as obras de requalificação ou de pavimentação da Avenida Raimundo Sabarreto, que intercala a BA-001, entrada da cidade, ficou pior. Hoje a água entra na casa de algumas pessoas que moram ali. Imagina você acordar de manhã num tempo chuvoso e ao sair da sua casa você está ilhado. Hoje nós temos várias, digamos assim, trepidações ali porque o asfalto foi mal colocado. Então as pessoas não conseguem ter uma noite de sono em paz, porque ali é um alto tráfego de caminhões, carretas, ônibus, intensos, caçambas, e às vezes a velocidade é tão grande, apesar de ter um radar, que a pessoa quando está dormindo ouve aquele som barulhento, aquela trepidação do caminhão passando por ali. Sem contar que para realizar a obra de pavimentação da Avenida Raimundo Sabarreto, foi necessário em alguns momentos desviar o trânsito pesado. da chegada da cidade desses veículos para a Avenida José Luiz da Fonseca, que já tinha um asfalto de má qualidade, de má manutenção, porque esse asfalto foi feito há anos atrás. Então, tinham buracos e tal. O que, que aconteceu? Piorou. Hoje em dia, são crateras.
Ali tá, também é chamado de Avenida Itacanoeira, é isso?
Não, Avenida Itacanoeira é a que não é pavimentada. E que nós, durante esses 8 anos do governo atual, realizamos vários pedidos através da associação para pavimentação da Avenida Itacanoeira e também da primeira travessa da Itacanoeira. O asfalto passou na porta da primeira travessa da Itacanoeira, Maria. Na porta. E não entrou em 700 metros. Uma rua, rua sim, a primeira travessa da Avenida Itacanoeira é uma rua onde moram pessoas de bem, honradas, e que sofrem hoje com poeira e com água.
É, situação difícil. É um trabalho inacabado, a empresa, não sei se não pagaram a empresa que foi contratada pelo governo
agora
do estado.
Agora é a mesma empresa que está fazendo o lado cá do sul, né? Sim. A Ideal. Bom, você falou da Itacanoeira, a gente já, inclusive, tivemos lá, fizemos uma filmagem, aquela creche escola, Luciano, você é mulher, você é mãe, aquilo ali já devia estar pronto para atender.
Na Vila Lídia.
É com profunda tristeza que eu falo daquela escola. Em 2020, nós estivemos lá com o professor Dorival, na época, era candidato a vice-prefeito, junto com o Valderico Júnior. E a gente ficou estarrecido com o que nós vimos ali. Uma escola abandonada. Tudo bem, aconteceram problemas, mas, gente, são 8 anos e que não se fez nada. Continua no mesmo lugar, do mesmo jeito. Um equipamento de educação que poderia ser entregue e não está. Ali você tem um problema grave, porque as ruas que interligam aquela escola, as ruas que dão acesso àquela escola, também não são pavimentadas. Eu falo da Rua Paraíso Alegre e de outras ruas ali. O que que acontece? Aquelas ruas têm problema de falta de drenagem, de águas pluviais. Então, como é que você vai dar acesso às crianças a uma rua que não tem pavimentação? Então, tudo começa da pavimentação daquelas ruas, do serviço de infraestrutura, para depois observar como está a situação no âmbito do governo federal, por que que esse recurso continua bloqueado, desbloquear esse recurso e começar a retomar as obras de construção daquela escola.
E falta entregar... pouco, né? Falta pouco.
A empreiteira abandonou a construção, isso, deixou para trás, exatamente, dois trabalhadores que estavam tomando conta, limpando.
Que ainda moram lá.
Ainda moram lá, dois.
Porque eles não receberam nada, eles não têm onde morar.
Eu estive com o Robertinho lá.
Foi, eu sei, eu lembro. Pois eles ainda moram lá, naquela situação. Eles ficam lá. Então, assim, é um descaso, uma negligência, uma falta de comprometimento, uma falta de vontade de fazer acontecer na cidade, que é o que eu vejo. Eu não consigo entender como há 8 anos nós estamos vivendo no limbo, porque parece que a Zona Norte está esquecida. Só se vê obras para a Zona Sul. E a Zona Norte? Por que que começou a obra de requalificação? Foi passado um vídeo institucional, rodou todos os WhatsApps, todos os grupos. A Zona Norte vai ficar linda. A requalificação das praças, no Jardim Savoia. E cadê? Cadê essa realidade? Então a gente vai esperar quando? Vai começar mês que vem? É o quê? Obra eleitoreira? Parece... Até quando a gente vai esperar? Por isso, gente, nós não podemos mais se acostumar com as obras eleitoreiras que só acontecem no período de eleição. Eu quero um prefeito que trabalhe o ano inteiro pela cidade. Sobretudo que trabalhe pela Zona Norte.
A Zona Norte parece que só existe no mundo virtual, né?
Exatamente.
Outro problema que a gente viu muito em outros pontos da cidade é a questão da Coelba. Como é que ficaram lá vocês, moradores ali, Jardim Savoia, Vila Lídia? Enfrentaram também problemas como a Zona Sul?
Nós temos hoje em toda a cidade problemas com relação à má prestação de serviços da empresa Coelba e também da Embasa. Então, a gente tem falta de água no bairro constantemente. As pessoas, às vezes, se programam para cuidar dos seus afazeres domésticos, para lavar suas roupas e acordam sem água. Não temos um aviso dessa falta de abastecimento, porque, recentemente, a Vila Lídia, salvo engano, ficou em torno de 24 a 48 horas sem água. Eram 4, 5 carros da Embasa ali rodando o bairro para tentar descobrir o problema. Então, nós temos esse problema, sim, sobretudo na Zona Norte, no litoral norte. Agora, eu vou falar também daqueles condomínios, né, Marinho, ali, dos bairros como Paraíso do Atlântico, como o condomínio Praia da Pérola, que ficaram já 48 horas sem energia, principalmente no verão. Condomínios que são repletos de pessoas que moram em outras cidades, mas que vêm passar o verão em Ilhéus, desfrutar das belezas maravilhosas do nosso litoral, e tiveram esses problemas. Então, assim, a gente vê, é geral. Agora, no caso do Jardim Savoy especificamente, nós temos em 1,3 quilômetros de avenida 106 postes de distribuição de energia elétrica. Pasmem, 106 postes. Três linhas de distribuição, duas linhas de média distribuição e uma linha de alta, que é a linha 138K, que são aqueles 12 postes enormes que foram implantados no ano de 2016-17 pela Coelba. Para quê? Para interligar a subestação do Iguape com a subestação da Conquista, beneficiar a população de Ilhéus. Ok, tudo bem, mas prejudicou a vida dos moradores do Savoia muito. Primeiro, houve uma desvalorização dos imóveis, porque você acordar de manhã e ver um poste na frente da sua casa. A Coelba entrou em contato, a Associação de Moradores provocou a Coelba, e nós conseguimos uma contrapartida, uma voluntária, que foi a reforma da quadra poliesportiva do Savoia, que é um equipamento maravilhoso.
O cartão postal do Jardim Savoia.
Exatamente. Hoje não está como deveria, como foi entregue há 8 anos atrás, em 2017. Porque não houve manutenção de lá para cá. Não houve a preocupação em manter aquele equipamento funcionando. E um equipamento importante que atende toda a Zona Norte e até a cidade. Porque quando foi inaugurado era gente demais querendo ir, porque era a única quadra que tinha. Como também a primeira etapa da Praça das Árvores, que é uma praça que tem ali no meio do Savoy. Então foi uma medida voluntária da Coelba, como se quisesse beneficiar os moradores pela implantação daqueles postes. Mas de lá para cá, a gente não vê melhoria. E agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que eu acredito que o ouvinte possa não ter essa informação. A linha não funciona.
A linha daqueles
não
postes?
Não funciona.
Meu Deus,
eu tive
céu.
Informações precisas de que aquela linha 138K não funciona. Os postes estão ali, mas não são energizados. Por isso que a gente continua tendo problemas de abastecimento de energia, de fornecimento de energia na cidade. Então, essa interligação que foi promovida em 2017 não funciona por problemas técnicos.
Com a palavra, dona Coelma. Luciana Pauletti, você é do ramo, né, do turismo, e encabeça também o movimento Mulheres no Turismo. Quem já passou ali pela Belmonte, 7 de setembro, já viu. Inclusive, eu já tirei uma foto ali. Aquela escadaria, né, com aquela temática do cacau. Como é que anda esse projeto? Como foi que surgiu? Né? E quem está encabeçado aí nesse movimento Mulheres no Turismo, dando esse toque diferente nas escadarias em Ilhéus?
Eu tenho muita honra em participar do grupo Mulheres no Turismo. Somos 8 cabeças, 8 mulheres que atuam no turismo de Ilhéus, em vários segmentos, né? Restaurantes, pousadas, hotéis, e que estão, assim, querendo, objetivando a construção ou a melhoria de locais da nossa cidade. Embelezar a cidade para o turista. O primeiro projeto é a Escadaria da Ladeira da Gameleira, ali na rua 7 de setembro. Nós tivemos o apoio de vários empresários da cidade. Não fizemos sozinha, foi um movimento de parceria, apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, para trazer ao turista a oportunidade de ter um lugar bonito. Nós trouxemos a temática de cacau e chocolate, Jorge Amado e Gabriela. E está lá um equipamento lindo. Falta ainda muita coisa. O grupo planejou 12 ações. Essa é a primeira ação. É um grupo que vem com tudo em 2024, 2025. É um grupo de mulheres fortes que querem melhorar a cidade do ponto de vista de beleza. Então, é um grupo que vai fazer acontecer em Ilhéus, principalmente no ano 2025.
Já tem uma próxima escadaria a ser beneficiada nesse projeto?
Não, nós queremos finalizar o projeto dessa. Ainda temos pendências para serem resolvidas. Ontem estivemos reunidas. Temos algumas pessoas assim que nos ajudam bastante. E temos que terminar esse trabalho que foi iniciado ali o ano passado, com a arte do artista Rio do Foge, que ficou
fera,
belíssimo,
fera,
né?
Fera, fera, fera.
Pra gente começar a dar início às próximas ações. Eu acho que vale a pena a gente ouvir mais. Sigam lá o nosso Instagram, Mulheres no Turismo IOS, Grupo Mulheres no Turismo, porque a gente tem muita coisa a trazer e a dizer para essa cidade.
Bom, você preside União Brasil Mulher. Vai ter um grande evento agora em maio. Queria que você fizesse esse convite às mulheres para a gente depois falar da participação. Eu tenho percebido as mulheres estão mais ativas e mais inseridas na política.
Verdade, Robertinho. Eu estou presidente da União Brasil Mulher Ilhéus. É um trabalho que eu amo participar e trazer mais mulheres para a política. Nós ainda somos poucas. A política é um universo masculino ainda. Nós somos apenas 18% de mulheres eleitas. Isso melhorou. Quando eu iniciei minha trajetória lá em 2020, eram apenas 9%, menos de 10%. Hoje nós estamos quase 20%. Mas eu sonho em ter 50% de mulheres participando da política, atuando em cargos, nomeações e cargos eletivos e também ocupando espaços, porque a mulher tem se destacado como figura extremamente importante na política. E está ao lado de homens que apoiam, incentivam e estimulam a participação da mulher na política. O União Brasil é um partido assim. Nosso líder maior aqui na Bahia, o ex-prefeito ACM Neto, ele disse: o meu partido está com as portas escancaradas para as mulheres. Dia 27 de abril, sábado agora, estarei indo para Salvador com um grupo de mulheres aqui de Ilhéus, pré-candidatas à vereadora, mulheres guerreiras que estão assim querendo fazer acontecer na cidade de Ilhéus, ocupando uma vaga na Casa Legislativa. Nós vamos para Salvador para participar do Defesa Lilás, que é um programa nacional que visa o quê? Capacitar, formar as lideranças femininas, formar a mulher. Porque a União Brasil, ele realmente investe na capacitação e qualificação dessas mulheres. Não basta ser só pré-candidata, basta estar num lugar onde realmente lhe dê ferramentas e oportunidades para você aprender, para você se qualificar e se capacitar. Então, Defesa Lilás é um programa nacional. E nós teremos a edição Bahia agora, dia 27 de abril. A presidente Iris Aze tem convidado as mulheres. Claro que já estamos com as vagas completas, mas teremos outras oportunidades. Quem quiser participar da política, cola no União Brasil Mulher Ilhéus, porque você, nesse ano de 2024, vai ter muitas ações. Com o apoio do presidente municipal, Valdirico Júnior, que é um homem visionário e que acredita firmemente no potencial da mulher, na participação da mulher da política. Então, o União Brasil hoje é a casa da mulher ilhéense.
Tá vendo aí, Marinho Santos?
Rapaz, eu tô aqui, ela falando e eu assistindo aqui de camarote.
Nossa convidada de hoje, advogada Luciana Bolletti. Bom,
tá preparada, viu, Scarpita?
Eu queria que você falasse um pouquinho da frente ampla, né? Eu aqui, inclusive, discordei quando alguns colegas da imprensa intitularam de frente fria. Porque já se falou muito em anos atrás de que não dava certo, de que chega determinado momento e rompe. E a frente ampla dessa nova fase tem mostrado que está dando certo, sim, né? Que a turma está unida e o objetivo é um projeto para a cidade de Ilhéus.
A frente ampla de oposição é um movimento político inovador na cidade de Ilhéus. Ele tem aquecido o coração do povo ilhéense, enchido o coração do povo ilhéense de fé, de esperança, acreditando que a política pode ser renovada com diversas pessoas. Mentes brilhantes, mentes diferentes que se reuniram em torno de um único projeto: melhorar a cidade de Ilhéus. A Frente Ampla de Oposição é frente quente. É um movimento que tem esquentado o cenário político municipal, composto de homens e mulheres que desejam apenas e única e exclusivamente um Ilhéus melhor, porque nós não estamos mais na zona de conforto. Nós decidimos sair do sofá e enfrentar essa campanha eleitoral de 2024 unidos. Somos pessoas diferentes e eu sempre digo divergentes em opiniões, ideias, em formas de atuação, mas estamos juntos, porque a união é a única chance de fazer um Ilhéus melhor. Hoje eu sinto que existe um grupo que comanda a cidade. Eu não sinto um pertencimento de toda a cidade envolvida. Eu não sinto a participação do ilhéense. A gente precisa mudar isso. A Frente Ampla vai fazer isso quando juntar esse grupo, quando tem juntado esse grupo diferente. E lhe digo mais, viu, Marinho? A Frente Ampla está colocando fogo no cenário político.
É, com essa visão sua ampla, né, sobre nossa Ilhéus, como é que avalia o governo do prefeito Mário Alexandre?
Eu avalio um governo que deixou de fazer o dever de casa. Um governo que não cuidou do povo de Ilhéus. Nós fomos enganados. Há um estelionato eleitoral aí, claramente, o cuida de mim, doutor, nunca funcionou. Basta você sair daqui e ver as filas intermináveis em postos de saúde, nas UPAs, nos hospitais. O povo não sabe nem para onde ir. Por que que o povo hoje está carente de saúde? Porque a atenção básica dentro de Ilhéus não funciona. A gente vê ruas e mais ruas sendo alagadas. Ilhéus não pode chover 10 minutos. E não é só em bairros populosos e de pessoas mais pobres, digamos assim. Não! A Avenida Soares Lopes está lá alagada. A Avenida Vereador Marcos Paiva, gente... Avenida que tem o nome de um vereador que foi tão atuante.
Antiga Avenida Bahia.
A antiga é água pura. Você vê ali. Ontem eu presenciei um ônibus de turismo, porque ontem a gente teve navio, né?
O último navio da temporada.
E eu presenciei um ônibus caindo num buraco. Por quê? Porque tinha tanta água que o motorista não sabia que ali tinha um buraco. Então, não tem um programa de desentupir esses bueiros ao longo do ano, não. Deixa pra fazer agora na chuva.
Ah, nós não podemos esquecer dos moradores dos distritos que sofrem muito.
Perfeito, Mário. E dos morros?
Também.
Nós temos aí cada vídeo que a gente vê, né? Eu quero mandar um abraço, se vocês me permitirem, para um guerreiro do morro, que é o Alisson.
Guerreiro.
O Alisson tem nos mostrado uma realidade que nós não conhecemos, porque o Alisson está lá. Ele é a voz dos morros de Ilhéus, eu digo sempre isso. E aí você vê, Robertinho, quantas pessoas ligam para você e para Marinho diariamente reclamando, falando. Qual é a avaliação de um governo desse? Uma avaliação deixou de fazer o dever de casa. É desastroso. Acabou.
Para finalizar, mande um abraço para seu irmão. Aproveite.
Ah, sim.
Em Salvador, vendo Tropa de Elite.
Eu disse a eles que meu irmão, professor José Batista, da UFBA, morou aqui em Ilhéus 1 ano e meio, na pandemia, e era ouvinte da rádio Tropa de Elite. Eu disse, não, a rádio é Gabriela. Ele disse, mas eu só ouço Tropa de Elite. Eu sou fã de Robertinho e Marinho. Realmente ele é fã de vocês. Ele não está nos ouvindo agora ao vivo, porque ele está dando aula na Universidade
Federal da Bahia. Vai ouvir o podcast depois.
Mas ele vai ouvir o podcast. Um abraço, José Batista, meu irmão, que já deu entrevista aqui, sobretudo com aquele acidente de Brumadinho. Porque ele é engenheiro de Minas, né? É professor titular lá da UFBA. E eu espero que um dia ele venha aqui no Tropa de Elite.
Pronto, já fica o convite aí. Leva um abraço pro Marcelão também.
Ele vai
também
voltar pra morar em Ilhéus, viu? Ele ama Ilhéus. E ele vai voltar um ano que vem, quando ele estiver bem melhor.
Leve um abraço pro Marcelão também, viu, Marcelo
Pauletti? Com
certeza. Valeu. Brigadaço aí pela sua participação, viu, doutora Luciana Pauletti.
Eu que agradeço a maravilhosa oportunidade. Parabenizo Marinho Santos e Robertinho Scarpita, porque vocês realmente são de extrema importância hoje na cidade. Vocês são a voz do povo. As pessoas têm aquela confiança de ligar para vocês, de contar. E Robertinho corre atrás. Robertinho liga para um. Cadê com a palavra Dona Coelba? Ele se interessa, ele vai atrás, ele busca. O que ele não puder fazer aqui com a voz, ele vai fazer lá.
Radialista estourado, Robertinho Scarpita.
E ele vai fazer muito em 2025, viu, pessoal? Aguardem.
Um abraço. Vamos trazer o Manuel Messias, seu repórter, e fazer aquela foto bacana, né?
Daqui a pouco eu volto, Scarpita, falando do tiroteio, Rua do Mosquito, clima tenso, intenso barulho de tiros ontem, alto de resistência, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo, um elemento morto e as guarnições distrito, Peto 68, Peto 70 e Pelotão Teotônio Vilela. Você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite.
Ontem a cidade viveu um clima, né, terrível, essa onda de violência. Vamos lá, mais um giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
De Itabuna, Manuel Messias. Bom dia, Manuel. Aquele abraço pra você. Chegue chegando, porque aqui a notícia não para.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, Aos domingos tem o delicioso camarão na Moranga, churrascaria Boi Bom, no bairro Maria Matos, antigo Rua de Palha, em frente à Nestlé, com a direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Acidente com casal ferido em queda de ribanceira. Na madrugada de hoje, quinta-feira, um acidente preocupante ocorreu no Semi-Anel Rodoviário aqui em Itabuna, próximo ao condomínio Pedro Fontes 1, no bairro São Roque. Por volta das 2h30 desta manhã, um veículo com um casal a bordo saiu da pista e despencou em uma ribanceira de difícil acesso. A mulher sofreu uma fratura em um dos braços, enquanto o homem apresentou diversas lesões pelo corpo. O SAMU chegou ao local aproximadamente às 2h50 da matina, aguardando o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate das vítimas. Meus amigos, jovem mulher é hospitalizada após violento assalto. Uma jovem foi hospitalizada após ser brutalmente espancada durante um assalto na Rua do Pati, no bairro São Caetano. Daiane Tomás dos Santos, 23 anos, moradora do bairro Novo São Caetano, deu entrada no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, com várias escoriações pelo corpo e ferimentos na cabeça. A polícia trabalha nas investigações na tentativa de encontrar o bandido. Simulacro é apreendido. O 15º Batalhão da Polícia Militar fez a apreensão de um simulacro de arma de fogo no bairro Vale do Sol, aqui em Itabuna. O trabalho contínuo da Força de Segurança continua com o objetivo de manter a segurança pública. Simulacros podem ser confundidos com armas reais e representam risco tanto para a população quanto para as autoridades devido à sua aparência enganosa. A Polícia Militar aqui de Itabuna tem realizado diversas operações para prender armas, drogas e outros itens ilícitos. Por exemplo, PM apreende drogas no bairro de São Pedro. Nesta quarta-feira ontem, policiais militares do 15º Batalhão, em rondas pelo bairro de São Pedro, aqui em Itabuna, realizaram uma significativa apreensão de drogas. A operação ocorreu após três homens fugirem da guarnição e abordarem em uma mochila, abandonarem em um terreno. Foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha, um aparelho celular e uma corrente dourada, além de R$5,50 em espécie. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna. Aos domingos tem o delicioso camarão na Moranga. Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à direção do amigão Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Gabriela FM.
Tropa de Elite. Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7h50, 7h50. Olha, amanhã nós estamos anunciando uma entrevista bacana aqui. Entrevista, atenção Uruçuca, atenção região sul do estado. A entrevista amanhã ao vivo aqui no Tropa de Elite com a vereadora, presidente da Câmara de Uruçuca, Magnólia Barreto. Vários assuntos serão abordados durante essa entrevista. Agora vamos falar de polícia. O clima tenso, bairro Teotônio Vilela, em frente ao terminal rodoviário de Ilhéus, troca de tiros, barulho de tiros, e os moradores ficaram assustados, pipocos comeram solto e muita gente temendo uma bala perdida e procuravam se proteger. Até debaixo da cama teve gente que se escondeu, atrás da porta, no banheiro. Então foi um clima, Rua do Mosquito e adjacências ali notaram esse intenso barulho de tiros durante uma incursão da Polícia Militar, e a guarnição se deparou com um sequestro em andamento, um sequestro com quatro vítimas, sendo que 3 adultos e uma criança menor de idade, criança de colo, que já estavam sequestradas desde a noite anterior, desde anteontem, no bairro do Malhado, foram levadas para a Rua do Mosquito e lá seriam executadas, né? Após não estarem satisfeitos, né, os elementos não ficaram satisfeitos, os valores que foram arrecadados, momento em que a guarnição chegou, arrecadados durante o Pix, os cartões. A polícia militar visualizou as vítimas ajoelhadas com as mãos na cabeça e aí provável que eles seriam executadas naquele momento. Quando os elementos avistaram as guarnições da polícia militar, aí pinotaram e prenderam fuga, adentrando o manguezal e sendo perseguido pelas guarnições da polícia militar. Aí foi feito um cerco onde os indivíduos iniciaram um confronto com a polícia, disparando, atirando contra os policiais, e aí não teve jeito. Foi feito o revide pelas guarnições e perceberam que, ao cessar fogo, os disparos, a polícia continuou pelo manguezal e, alguns minutos depois, foi encontrado um indivíduo alvejado, sendo que este elemento portava uma pistola calibre 9mm e o outro elemento, uma submetralhadora do mesmo calibre 9mm. Os demais elementos conseguiram evadir-se pelo rio e não foi possível a captura. Esse elemento foi prestado devido socorro. A polícia pegou, levou para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde ele foi a óbito. E o material apreendido pela polícia. A polícia apreendeu, preste atenção, o material que estava com esses elementos, hein?
Agora, seu repórter, um detalhe aí, que fazia parte do Comando Vermelho, né? Da facção, né?
Rapaz,
o negócio...
O Comando Vermelho é o de lado.
Ficou...
Nossa da Vitória.
Nossa da Vitória?
É uma submetralhadora calibre 9mm, numeração suprimida, uma pistola Taurus 9mm, calibre, numeração também suprimida, e ainda uma outra submetralhadora, carregador capacidade 18 cartuchos, carregador capacidade 30 cartuchos, 21 munições de 9mm. A polícia militar chegou com as guarnições, a guarnição distritos, a Peto 68, o Peto 70 e o pelotão do bairro Teotônio Vilela, que também chegou nesse intenso tiroteio, nessa intensa troca de tiros. Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Manuel Cearense, tá na Rua da Horta, tá no Rio do Engenho. O doutor Alencar, advogado doutor Alencar, também tá ligado no Tropa de Elite. Doutor Everton, o Binho, é o neto da minha amiga Kekei. Nicolai e Mônica tá na Rua Baixa Fria.
Todo mundo ligado com a gente.
E Érica e Rogério Falcão. Rogério Falcão e Érica também na sintonia de Tropa de Elite, seus
capitas. Olha, buracos na BR-415 rasgaram pneus de ao menos 4 veículos desde a terça-feira, seu repórter. E segundo relatos de motoristas, os problemas só aumentam. Viu? Você ontem presenciou carro com pneu furado aí, pneu rasgado. As crateras ficam entre o Banco da Vitória e o Hospital Regional Costa do Cacau, Ilhéus e Itabuna. Também há registro de incidentes ontem, foi quando você presenciou. Então, chamar a atenção aí, é uma rodovia, esse trecho pertence ao Estado, né? Não é o trecho de responsabilidade do governo federal, para ver se resolve isso aí. A mesma coisa, os problemas dos buracos na Avenida Princesa Isabel.
Sabe quem deu sorte? Ana de Javali caiu no buraco, mas graças a Deus não cortou o pneu.
Que bom!
Aqui o povo fala.
Tem mensagens aqui na metralhadora da informação. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia!
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho. Olha as condições da barreira. Você falou em buraco. nos outros bairros. E olha, olha como tá, se encontra a barreira. Carro passando por cima da calçada para desviar dos buracos. Estamos vendo a hora de acontecer um acidente, uma coisa mais grave, mais séria. Sem contar os danos que os carros já tiveram caindo nesses buracos.
Complicado aí, hein?
Eu também faço uma ressalva aqui e culpo também um pouco a Embasa, porque elas carregam os paralelos e jogam areia por cima do trabalho mal feito que eles fazem. A cidade está desgovernada. Pagamos IPTU caro e não adianta nada.
Valeu. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Eu me chamo Luciano, sou taxista. E eu venho falar aqui sobre esse buraco que tem aí entre o Banco da Vitória e o Hospital Costa do Cacau.
Falamos agora.
Rapaz, ontem eu tava vindo com a cliente, eram as 8h30 da noite de Itabuna. Aí passa ali pelaquela bica, água boa ali. Aí você tem aquela baixada pra subir, pra pegar reta ali pra ir pro hospital. Naquela baixada da subida ali, meu irmão, tem um buraco imenso, uma cratera. Você tá entendendo? Que quando eu sorte que eu vinha uns 70, 75, que quando pensa que não, que eu destampei em cima daquele buraco mesmo. Se vinha outro carro de lá de frente, eu batia. A cliente tomou um susto. Rapaz, você viu o tamanho do buraco? Falei, rapaz, eu ri dessa desviada que eu dei. Quando eu subi a ladeirinha assim, que eu peguei aquela reta, tinha três carros parados com os pneus do lado do motorista ali, estourado, velho.
É lamentável isso aí, viu? Obrigado. Ciso Boy tá aqui mandando um abraço pra nossa convidada de hoje, a doutora Luciana Pauletti e Adriano Lima da Barra. Um abraço, Cida! Cida Nascimento da Barra também, tá com o tempo já estourado aqui. Ô, Paulo José, chegando pra fechar o Tropa, seu menino!
A região interligada no Tropa de Elite.
Com 15 anos, já pode garantir o título na mão. E quem completar 16 anos até 6 de outubro de 2024 já poderá estrear seu primeiro voto nas eleições de 2024. Compareça ao cartório eleitoral, solicite o título ou resolva as pendências até 8 de maio. Não deixe para a última hora. Uma ótima quinta-feira para todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que para nós é sempre sinal de prestígio. Vamos com o giro de notícias e as atualizações de momento. Fabiana, de 23 anos, moradora de Itarantino, Médio Sudoeste Baiano, foi presa e autuada em flagrante por ter assassinado o marido. Isto ocorreu no bairro Senhor do Bonfim. Fabiana alega legítima defesa. João Newton Bispo da Silva brigou com a companheira e levou uma facada. A polícia está nas investigações e, inclusive, os agentes fizeram, além da prisão da mulher, eles recolheram a faca usada no crime e a Polícia Militar também esteve acompanhando toda esta situação em Tarantim. Apesar de existir relatos que o casal tinha um relacionamento perturbado, não há registro policial de violência doméstica. Fabiana foi indiciada por homicídio, no entanto, a questão de legítima defesa, argumentada por ela, será analisada pela Justiça. O corpo de João Newton Bispo da Silva foi liberado do Instituto Médico Legal nesta quarta-feira e o sepultamento vai acontecer ainda hoje pela manhã lá no Ribeirão do Salto, no município de Itarantim. Aulas foram suspensas em escolas de Santa Cruz Cabrália. Isto ocorreu ontem, em quarta-feira, devido ao clima de tensão provocado por relatos de confrontos entre duas facções criminosas na região do bairro Vila Beata. Nas redes sociais circulam áudios de tiros de armas e conversas de supostamente moradores alertando sobre o problema. A Polícia Militar reforçou o policiamento na área e até socorreu um homem que foi baleado em via pública, conduzindo o indivíduo até o hospital. Não há informações sobre se os feridos pertencem a grupos criminosos ou eram moradores da área. Alguns carros estacionados e fachadas de casas foram danificados pelos disparos. Segundo informações, a direção do Colégio Municipal Nair Sambrano, do bairro Campinho, suspendeu as aulas porque faltou transporte
coletivo transporte escolar. De acordo com as informações, o confronto ocorreu entre criminosos ligados às facções do Comando Vermelho e PCC, que disputam o controle do tráfico de drogas nos bairros Geraldão e Campinho.
Que coisa,
pré-eleições 2024. O prefeito Fernando Brito, do Avante, em Santa Luzia, aqui no sul do estado, está convidando a população da cidade para um encontro que ele considera grandioso no próximo sábado, às 7 horas da noite, no centro de abastecimento. É que na oportunidade, o prefeito receberá autoridades do município e também líderes regionais para o lançamento de sua pré-candidatura a prefeito de Santa Luzia e tendo como pré-candidato a vice-prefeito um outro líder político do município, o Theo de Carlos de Pequeno. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço pra você. Mario Santos, amanhã, 6 horas, a gente se encontra, tá certo? Encontro marcado.
Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Olha o sol aí,
Scarpe. Olha o sol, vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi, podcast liberado daqui a pouquinho. E o oferecimento do Tropa é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Dr. Fix, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contin Tintas. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia!
Você curtiu!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.